Pós-graduandos da UEL são afetados com suspensão de pagamento de bolsas da CAPES, coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. São mais de 770 bolsistas de mestrado e doutorado com contingenciamento das bolsas após anúncio do órgão de fomento à pesquisa. Em todo o Brasil, são mais de 200 mil bolsas com pagamentos suspensos. Para falarmos sobre a situação da universidade, hoje conosco a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UEL, professora Silvia Meletti. Boa tarde, professora Silvia.
Boa tarde.
Também estamos recebendo Elisa Pizarro Castilha, que é aluna do primeiro ano de doutorado em patologia experimental, para contar sua experiência. Boa tarde, Elisa.
Boa tarde.
Bem, professora Silvia, os pagamentos, então, deveriam ter sido feitos ontem, dia 7?
Sim, ontem, dia 7, era para ter sido depositado o pagamento na conta de todos os bolsistas.
E como é que foi esse comunicado da CAPES?
A CAPES emitiu uma nota oficial na terça-feira, dia 6 de dezembro, informando que não teria condições de efetuar o pagamento das bolsas, né, em função do contingenciamento imposto pelo Ministério da Economia e também em função do decreto presidencial de 30 de novembro, que desautorizou o pagamento das bolsas por parte da CAPES.
E a gente também vai entender assim um pouco mais, com relação ao valor das bolsas, né? Nós falamos aqui no início, realmente são 770 bolsistas atingidos?
Aqui na UEL, 772 bolsistas de mestrado e doutorado.
Qual o valor das bolsas?
Bolsa de mestrado é R$ 1.500 e a bolsa de doutorado R$ 2.200. Aqui, Eliette, é muito importante a gente destacar que essas bolsas estão sem reajuste desde 2013. E se compararmos ao salário mínimo, né, nós vamos observar uma defasagem de mais de 75%. Então, a situação é realmente muito grave, né?
Professora Silvia, a gente, para entender também o trâmite, por exemplo, nós temos que pensar, então, que é o Ministério da Educação que repassa para a CAPES, que é a agência de fomento, e a CAPES não tem esse recurso. Como é que é? Falta o recurso?
Olha, na verdade, não é a falta do recurso, né? O orçamento já estava aprovado e o recurso empenhado. O que acontece é que o decreto presidencial e o Ministério da Economia desautorizaram o pagamento. Então, eles suspenderam o pagamento, mesmo havendo o recurso empenhado.
E nós temos aqui, então, a Elisa Pizarro Castilha, que é doutoranda em patologia experimental. Elisa, você é de Londrina?
Eu sou de Londrina.
Londrina. E qual que é o tema da tua pesquisa?
Bom, no nosso laboratório a gente desenvolve pesquisas com variações genéticas relacionadas a doenças como o câncer, especificamente câncer de colo de útero, e também com a COVID-19.
E agora, nesse momento, é a primeira vez que isso ocorre?
Eu fiz o mestrado aqui na instituição também. Então, nesses 3 anos que eu estou aqui, é a primeira vez que isso ocorre.
E como é que está sendo já essa implicação dessa notícia? A professora confirmou então ontem que deveriam ter sido feitos esses pagamentos, ainda não há solução para essa questão. Como é que fica a sua vida acadêmica e pessoal?
O impacto é muito grande. Primeiro, a gente tem que pensar que essa bolsa é o mínimo que a gente recebe. Essa bolsa é o nosso salário, não é um auxílio. E nesse momento, a gente não tem como pagar as nossas contas, como qualquer pessoa. Muitos são alunos de fora da cidade que precisam vir até aqui desenvolver a sua pesquisa, que pagam aluguel, como qualquer outro trabalhador, e não está conseguindo fazer esse pagamento. Além disso, a gente também tem que pensar que a gente não recebe insalubridade. A gente trabalha com amostras humanas. A todo tempo, a gente é exposto a várias insalubridades que podem prejudicar a nossa vida pessoal e que agora a gente não tem o mínimo nem para conseguir desenvolver a pesquisa. Essa pesquisa que é fundamental na indústria e na saúde, principalmente levando em consideração a nossa área. Mas nós somos em 770 bolsistas, né?
São várias áreas. Bom também deixar claro que Quem recebe bolsa é dedicação exclusiva, não há como desenvolver outras atividades remuneradas.
Isso. Exatamente, a gente está aqui na UEL das 8 às 5 da tarde, de segunda a segunda. Então, a gente desenvolve tanto a pesquisa no laboratório, quanto a pesquisa via produção de artigos, que é fundamental para que a academia aconteça e que a pesquisa e todo esse desenvolvimento aconteça de fato, né?
Sim, bom, nós aqui, hoje pela manhã, houve um protesto no campus da UEL, uma mobilização organizada por justamente grupos de estudantes do Centro de Ciências Biológicas, especificamente da área de patologia. Houve concentração na Praça do Seca, aqui em frente à Rádio UEL FM, onde inclusive está havendo a feira Movimenta Seca hoje. Jade Gôngora, que é estagiária da UEL FM, acompanhou a movimentação, fez um registro. Vamos ouvir.
Bom, meu nome é Liara, eu sou aluna de doutorado do Programa de Patologia Experimental do CCB aqui da UEL. A gente está reivindicando que seja desbloqueada a verba para o pagamento das nossas bolsas referente ao mês de novembro e possivelmente também não paguem a de dezembro, né, em janeiro. Então a gente quer o desbloqueio dessa verba para que seja feito esse pagamento. Bom, então para quem não sabe, a pós-graduação, né, tanto mestrado, doutorado, pós-doutorado, ele é um trabalho, né? A gente recebe uma bolsa, que é chamada de bolsa, mas a bolsa nada mais é do que um salário, né? Tanto é que você tem que ter uma dedicação exclusiva, você não pode ter um emprego de carteira assinada em nenhum outro lugar, porque a pós-graduação é vista como uma coisa importante, né? Que você tem que se dedicar a ela, e para isso você vai receber um salário. Então é o nosso trabalho, né? O pessoal acha que a gente só estuda, mas a gente também estuda. Além disso, a gente trabalha e trabalha muito em prol de toda a população, né? Para desenvolver pesquisas e coisas que vão beneficiar todo mundo. Não só na área da saúde, né? Se fala muito da área da saúde, de medicamentos e tratamentos para doenças, mas existem pesquisas em outras áreas também, né? Nas áreas humanas, exatas. Então, tudo isso é para benefício da população.
E como vocês vão ficar agora sem bolsa? Quais os prejuízos?
Quem tem dinheiro guardado vai ter que se virar com isso. Quem tem pais para ajudar vai ter que pedir ajuda para os pais. Quem mora com namorado, marido, vai depender dessas pessoas. E tem ainda a opção de quem não tem nenhuma dessas opções, né? Nem dinheiro guardado, nem pai, nem mãe, nem marido. E aí vai ter que se endividar com cartão de crédito ou pegando dinheiro emprestado com alguém, né? Porque, assim, a bolsa, ela não é um agrado. A gente usa a bolsa para pagar aluguel, para alimentação, para locomoção. Então, são coisas básicas que qualquer pessoa precisa. Então, assim, não tem como você ficar um mês sem isso. Não é um mês que eu tô deixando de ir no cinema, deixando de ir em um barzinho, assistir um jogo da Copa. É um mês que eu não tenho como comprar comida no mercado, né? Então, tá bem complicado. Por isso que a gente espera resolver o mais rápido possível.
Professora Silvia, então relatos graves, né? Então vamos pensar, há uma mobilização nacional, inclusive antes da entrevista você já dizia também que ontem houve uma série de reuniões e vocês também definiram ações, né? Vamos começar por essa mobilização.
Bom, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, né, ela se mobilizou e organizou a paralisação que está acontecendo hoje, né, nacionalmente. Aqui na UEL, nós fizemos ontem reunião com todos os coordenadores de programas de pós-graduação e com representantes discentes também da pós-graduação. Inicialmente, nessas reuniões, nós fomos indicando alguns informes, algumas ações que aconteceriam, mas fundamentalmente registramos nessa reunião o nosso apoio incondicional à mobilização feita pelos estudantes. Uma coisa que vale a pena destacar é que a suspensão do pagamento afeta todas as áreas do conhecimento, todos os programas de pós-graduação do país, né? Aqui na UEL são 49 programas afetados com de todas as áreas do conhecimento e todos os seus bolsistas. Então, a mobilização que nós fizemos hoje, né, que os estudantes fizeram hoje aqui na Praça do Seca e que nós apoiamos, ela foi uma mobilização de estudantes de todas as áreas também, né? Não é uma coisa focada. Então, a pesquisa, na íntegra, ela foi afetada com essa suspensão.
Meio-dia 19, Vale, até nós temos também aqui dois depoimentos, porque é importante colocar essa voz do pós-graduando, do estudante, né? Nós temos os depoimentos também da Carla Campos Avanzi e do Luan Nalim, que são pós-graduandos em Sociologia na Universidade Estadual de Londrina.
Meu nome é Carla Campos Avanzi, eu sou de Londrina, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UEL, e a minha pesquisa é sobre a construção da imagem institucional da Polícia Federal nos últimos 20 anos. Atualmente, eu estou fazendo um doutorado sanduíche em Bruxelas, na Bélgica, na Universidade Livre de Bruxelas, com uma bolsa da CAPES. E essa situação gera enorme instabilidade, essa situação de bloqueio gera enorme instabilidade, tanto para mim, quanto para todos os estudantes que estão fora da sua pátria. No caso das bolsas de quem está no exterior, ela paga no mês adiantado, então deveria cair agora em dezembro a bolsa relativa a janeiro, porque nós temos que pagar aluguel adiantado e diversas outras despesas em outra moeda. Então, gera uma instabilidade, porque a gente não sabe se vai conseguir fazer os pagamentos, estando em outro país, das nossas despesas recorrentes. Conheço gente que veio com filhos para outro país, para o exterior, e está numa situação de total instabilidade, sem saber se esse pagamento vai cair a tempo de pagar as despesas aqui ou não. Esse bloqueio atrapalha demais a pesquisa e a internacionalização do Brasil, porque quem está fora, longe da sua família, longe dos seus amigos, não tem a segurança de que pode continuar com a sua pesquisa, não tem a segurança de que vai conseguir fazer os pagamentos, que a CAPES vai depositar o valor para suas despesas corriqueiras aqui.
Meu nome é Luan Carlos Nalim, sou natural de Biporã, atualmente eu resido em Londrina e sou doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UEL, onde também sou bolsista CAPES. Por meio do meu PPG, eu venho realizando uma pesquisa com apoio do Laboratório de Estudos sobre Governança da Segurança, o LEGS, onde eu investigo, resumidamente, controle social, segurança e policiamento em áreas rurais no norte do Paraná. Bom, sendo bolsista, eu tenho dedicação exclusiva à universidade, onde a nossa atuação enquanto pesquisadores em formação, para além de atribuições em atividades de bolsista ou disciplinas obrigatórias, é entregar uma pesquisa de qualidade e que contribua tanto para o avanço do conhecimento teórico e científico, como eventualmente servir de escopo para a formulação de políticas públicas em diferentes segmentos. Infelizmente, é evidente o desrespeito com que os pesquisadores e pesquisadoras são tratados no Brasil por parte de governantes, né? A última da situação da vez é o bloqueio da verba destinada ao pagamento de bolsas de pós-graduandos e residentes por parte do governo federal, já a partir do mês de dezembro. Para mim, é inadmissível que isso ocorra. Essa ação, ela infringe as próprias prerrogativas que são estabelecidas em termos de compromisso, que são aprovados entre programas de pós-graduação e discentes para atuação de produção científica nas universidades, que são baseadas e disciplinadas pelas portarias da CAPES. O mais grave, ao meu ver, é que o movimento irresponsável do governo afeta diretamente a vida de estudantes que têm como única fonte de renda as bolsas de estudo para realizar a pós-graduação. Muitos ficam impossibilitados de pagar contas básicas, como moradia e alimentação, como é o meu caso. Eu dependo diretamente da bolsa para pagar contas e realizar o curso. A falta dela, ou de qualquer renda básica, gera, como eu percebo em outros colegas também, a falta ou a dificuldade com problemas na saúde mental, né? O que acaba influenciando em baixa ou nenhuma produtividade, acarretando o sentimento de culpa e de não pertencimento ao espaço universitário. Esses fatores tornam o ambiente mais elitizado e particular para quem consegue se manter por meio de outras fontes, por exemplo. Para mim, é simplesmente criminoso alguém tirar a única fonte de renda de um estudante de um dia para o outro e achar isso normal. Somos cobrados por uma dedicação exclusiva enquanto bolsistas, onde também dificultam ou impedem qualquer tipo de vínculo empregatício durante a pós, e aí a agência que deveria nos financiar não nos paga. Qual o sentido disso? De fato, eu acredito que esse movimento em bloquear a verba destinada ao pagamento das bolsas também mostra mais uma vez o descaso com a educação pública e o incentivo à ciência no nosso país.
Depoimentos dos pós-graduandos Luan Nalim e Carla Campos Avanzi. Professora Silvia, agora pensando em expectativa de solução, como é que está? Há expectativa? O que seria possível fazer?
Bom, a única solução que eu consigo avaliar nesse momento seria a revogação do decreto presidencial. Nesse sentido, é que inclusive está havendo a atuação do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação em Brasília, tentando mobilizar deputados, senadores, enfim, tentando mobilizar toda a classe política para que a gente consiga revogar o decreto presidencial. É a única solução possível imediata, né, que eu consigo vislumbrar agora. Uma outra ação que seria, que também é possível, é entrar com ação junto ao Supremo Tribunal Federal, pedindo, solicitando o pagamento imediato das bolsas, né? São essas ações. E internamente aqui na universidade, nós estamos analisando algumas possibilidades de tentar mitigar um pouco o prejuízo dos estudantes, né? Os depoimentos são muito pesados, né? Eles revelam claramente o quanto a medida tomada pelo governo federal, ela é perversa e atinge exatamente aqueles que deveriam ser os mais preservados em qualquer medida de contingenciamento, né? Nós estamos falando de profissionais formados que têm na pós-graduação o seu trabalho. Então, eles não têm outra fonte de renda, eles não têm outro trabalho, eles não, enfim, a pós-graduação é um aprimoramento profissional em que a pessoa se forma pesquisadora e a pesquisa é um campo de atuação de qualquer área do conhecimento. Então, é um campo de trabalho. Então, o corte do pagamento das bolsas, a suspensão do pagamento das bolsas no mês de dezembro, final do ano, com recesso parlamentar, com todos os recessos para se iniciarem em poucos dias, isso é uma das ações mais perversas que eu vejo que poderia ter sido feita em relação à educação, à ciência e em relação às universidades.
Meio-dia e 27, professora Silvia. Então, para finalizarmos, né, está posto o quadro e também as discussões estão acontecendo, mas quais seriam, assim, as próximas ações? Como a professora já disse, final de ano, né? O que está agendado já aqui dentro da universidade?
Hoje à tarde nós temos inúmeras reuniões em que trataremos da questão de como conseguiremos dar qualquer tipo de apoio aos estudantes afetados. E externamente à universidade, nós estamos também, né, por meio da nossa reitora, da professora Marta, em contato com deputados federais que são nossos representantes do Paraná na Câmara em Brasília. No Congresso, me desculpe, no Congresso em Brasília.
Sim, meio-dia e 27, nós vamos continuar acompanhando. Vamos marcar, né, um novo bate-papo também na próxima semana para acompanhar as discussões. Então, nós queremos agradecer demais a presença da professora Silvia Meletti, que é pró-reitora de pesquisa e pós-graduação aqui da Universidade Estadual de Londrina, e também a Elisa Pizarro Castilha, que é aluna do primeiro ano de doutorado em patologia experimental do Centro de Ciências Biológicas da Universidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Elisa.